Seguimos com entrevistas aqui na tua Rádio Cacique e nessa manhã nós estamos recebendo Dr. César Augusto Paiva, que é médico reumatologista. Reumatologia, especialidade da medicina, estuda, diagnostica e trata várias doenças. E olha, falando aqui com o doutor, são mais de 100 doenças consideradas reumáticas ou reumatismo, como a gente conhece. Seja bem-vindo então, Dr. César, bom dia.
Bom dia, Ricardo, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre reumatologia, né? Que é a minha especialidade. Eu sou médico reumatologista há mais de 30 anos, atendo em Passo Fundo há muito tempo e recebi o convite para atender aqui na Neuroclínica pelo Dr. Jefferson e decidi encarar esse desafio e vir para cá tentar ajudar os nossos pacientes que sofrem de reumatismos, né? Como tu comentaste, existem mais de 100 tipos de reumatismos, né? Então, a população chama isso tudo de reumatismo. O reumatismo, então, é um nome popular que indica doenças que preferencialmente afetam o esqueleto da gente, uhum. né? Articulações, ossos, ligamentos. É uma especialidade clínica da medicina interna, que se confunde às vezes um pouco com a ortopedia, mas não tem nada a ver. A ortopedia também e traumatologia se dedicam a tratamentos de doenças traumáticas e ortopédicas, né? E nós lidamos muito com doenças clínicas, sistêmicas, como por exemplo o lúpus eritematoso sistêmico, o artrite reumatoide, osteoporose, espondiloartrites, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, gota, né? Fibromialgia. Então são doenças clínicas, o tratamento principalmente é clínico, né? Não cirúrgico, e são doenças muito prevalentes, Ricardo.
Pois é, e sabe, doutor, o senhor falando aqui do reumatismo, a gente ouve muito falar de reumatismo num público que já é um pouco mais velho, e essa é talvez a primeira pergunta que eu faço aqui para o senhor. As doenças reumáticas de fato estão relacionadas com o avanço da idade? Elas podem ocorrer em maior frequência num público mais idoso? E hoje quais que seriam, né, já que são tantas, as principais dentro desses reumatismos?
Certo, né? Certo. Então, realmente as pessoas até brincam, né? Ah, reumatismo é coisa de idoso, né?
É o que a gente mais ouve.
É o que a gente mais ouve. Mas isso é um mito, na verdade, né? Na verdade, tem uma explicação para isso. Nós temos, então, muitas doenças prevalentes na população, muito comuns. Uma delas é a osteoartrite ou artrose. Essa é uma doença de idoso mesmo. É uma doença, então, que afeta mais indivíduos a partir de 45 anos, 50 anos. Né? Então, como ela é muito prevalente, dá a impressão de que reumatismo é coisa de velho, né? Mas existem reumatismos muito comuns que não afetam idosos, né? A fibromialgia, por exemplo, é uma doença que começa em pessoas mais novas, assim, 30, 50 anos. Né? A espondilite anquilosante é uma doença de jovem. Né? Usualmente ela não começa depois dos 40 anos, sempre mais cedo. Então, osteoporose já é uma doença de idoso também, mais de idoso. Então, essa impressão que dá de que reumatismo afeta só idosos, né, um pouco é por isso, porque nós temos uma doença muito comum, né? A osteoartrite ou artrose afeta aí mais de 20, 30% da população a partir de 50, 60 anos. É extremamente prevalente.
Artrose, doutor, ela tem a ver com as juntas?
Porque é uma doença degenerativa, né, ou mecânica das articulações.
Então, eu falo junta porque é o que o pessoal fala.
É, juntas.
Articulações juntas. Então é onde tem a dobrinha, né? Onde o osso dobra ali, onde
isso,
tem a articulação.
É, exatamente. Juntas são essas articulações que articulam um osso com o outro, né? E permite que a gente faça movimentos nas articulações, nos nossos membros. Então a artrose afeta as articulações, né? Já a osteoporose afeta mais, basicamente é osso que ela afeta. A artrite reumatoide afeta também articulações, mas é um outro tecido da articulação, não tanto a cartilagem sofre depois. Primeiro é uma sinóvia, é um tecido que envolve as articulações. Então, a artrite reumatoide tipicamente cursa inicialmente com sinovite, inflamação desse tecido que encobre a articulação, produz líquido e nutre a cartilagem articular. Já a osteoartrite ou artrose, que é essa mais comum, começa na cartilagem articular. Então, depende, cada reumatismo tem um tecido preferencial a ser envolvido, normalmente ligado à articulação, que é uma estrutura complexa, tem osso na articulação, tem cartilagem, tem ligamento, tem sinóvia, né? Então, algumas doenças preferem afetar mais a cartilagem, como na osteoartrite, outras afetam mais a sinóvia, como na artrite reumatoide, né? O lúpus também afeta a sinóvia, mas, no geral, todas essas doenças, elas dão consequências em toda a articulação. Então, mesmo que a doença afete só a sinóvia, acaba lesando a cartilagem também, acaba lesando o osso abaixo da cartilagem. Então, são doenças que na articulação elas pegam geral, vamos dizer assim. Já nós temos doenças como fibromialgia, em que basicamente o defeito, o paciente normalmente tem dor difusa, é muito prevalente, é a causa mais comum de dor difusa do ser humano, a fibromialgia.
O que, né? Que seria a dor difusa, doutor?
Dor difusa é quando dói tudo.
Ah, é geral?
Geral. Então, a causa mais comum de dor em todo o corpo nosso é uma doença chamada fibromialgia. E o distúrbio que se imagina que esteja por trás da fibromialgia nem é articular ou muscular. É no sistema nervoso central, em que o paciente se torna sensibilizado, vamos dizer assim. O sistema nervoso central dele amplifica a dor. E ele acaba sentindo muita dor no esqueleto, mas o defeito primário está provavelmente ligado às vias de transmissão de dor, de impulso de dor que vai e impulso e inibição de dor. Então, a fibromialgia parece estar relacionada a distúrbio do sistema nervoso central. Aliás, nessa doença é bastante comum cansaço também, distúrbios emocionais, depressão, ansiedade, distúrbios do sono também. Então, tem a ver com o funcionamento do cérebro.
E agora é curioso, né, doutor, porque o senhor tem uma especialidade que, na verdade, trata de várias partes, digamos assim, do corpo, né? Tem tecido, tem nervos, tem osso, tem o sistema nervoso, quer dizer, a gente trata desde a osteoporose até juntos. Tem alguma ligação, doutor? Porque a gente para pensar, assim, tem uma causa que é comum a ela?
Em relação à fibromialgia, né, por exemplo, o distúrbio é ainda não bem compreendido, nós não sabemos bem a causa da fibromialgia, mas é um distúrbio funcional, é uma disfunção do sistema nervoso central, porque, veja, o sono tem a ver com o cérebro também, a sensação de cansaço também, a perda de memória, que é comum, alteração cognitiva também, e dor difusa. A dor também, ela tem a ver com percepção. Uhum. A dor não é só um dano numa articulação. A dor é sentida no cérebro. Então, algum distúrbio ali no cérebro também interfere em dor. Mas tem mais, tu comentaste que a nossa especialidade pega vários tecidos. Temos um outro exemplo, nós lidamos muito com doenças autoimunes, como lúpus, que é um exemplo clássico de doença autoimune, ou artrite reumatoide. Essas doenças também dão, às vezes as manifestações nem são articulares as principais. No lúpus é um exemplo muito típico. O paciente pode ter envolvimento renal, por exemplo, ou de pele. E está dentro da nossa especialidade. Claro que outras especialidades também estão vendo. Dermatologistas estão vendo, nefrologistas, clínicos estão vendo pacientes com essas queixas também, com essas doenças, porque essas doenças autoimunes dão muitas manifestações sistêmicas e não só articulares. Então a reumatologia tem disso também. Nós lidamos com doenças que têm potencial de afetar pulmão, coração, pele. Então a gente também tem que ter um certo entendimento de doenças de outras especialidades para fazer diagnóstico dessas doenças difusas. Então, de base na osteoporose, por exemplo, que é uma doença basicamente de osso, tem a ver com questões do metabolismo ósseo, né? Já essas doenças autoimunes são sistêmicas e podem afetar vários tecidos e órgãos, incluindo as articulações, né? Já a fibromialgia, não. Ela não teria essas manifestações sistêmicas em outros órgãos, mas tem esse envolvimento do cérebro, em que tu tem aí essas manifestações de disfunção do sistema nervoso central. É assim, é um pouco complexo, mas
É muito interessante, né, doutor? Doutor César, nós temos que fazer um intervalo comercial agora e já voltamos falando sobre reumatismo hoje com o reumatologista Dr. César Augusto Paiva, que passa a atender aqui em Lagoa Vermelha, na Neuroclínica. Voltamos com o programa Temática nesta manhã, recebendo o Dr. César Augusto Paiva, médico reumatologista. Ele passa a atender aqui em Lagoa Vermelha toda a terceira sexta-feira do mês. Agora em janeiro, então vai ser no dia 19, atendendo na Neuroclínica, ali junto também com o Dr. Jefferson. Dr. César, a gente estava falando do quanto é vasta, né, a sua especialidade da reumatologia. Eu fico até curioso para saber da formação do médico, né? Tenho certeza que não é só o período que vocês estudam, mas também vai muito da prática, né, para entender, porque é um conjunto muito grande de doenças, que várias coisas precisam ser avaliadas, né?
Sim. Para se tornar um reumatologista, né, além de ter medicina, 6 anos de curso, nós temos 2 anos de clínica médica antes, como pré-requisito, que é uma área geral da clínica médica, né? Então, engloba várias especialidades nesses primeiros 2 anos, que é pré-requisito, e depois a residência médica normalmente dura mais 2 anos de reumatologia, especificamente no setor de reumatologia, né? Então, tem essa formação mínima de 10 anos acadêmica, né?
E no seu caso, mais a prática também, né? Depois já atendendo já com
na verdade, o médico, né, hoje em dia é extremamente necessário se manter atualizado, estudando, né? E eu ainda estou aprendendo, uhum, né? Eu já tenho mais de 30 anos formado em reumatologia mesmo, né? Agora, esse ano, a gente está completando 37 anos de formado. E são sempre lendo, estudando, aprendendo, né, ainda. E não sabemos tudo e vamos continuar aprendendo, é assim. E a medicina é uma área em que tem mais número de pesquisas no mundo, né? Então, uma coisa, a forma como eu aprendi a tratar uma doença 30 anos atrás, na minha época de formação, hoje está muito diferente e para melhor, né, felizmente. Uhum. Houve muitos avanços nesses anos e tu tem que se manter atualizado, lendo, né, e aprendendo ainda. Enfim, a medicina é um pouco muito disso, né?
Então, tem que gostar de estudar.
Tem que, né, gostar de estudar, esse é um dos segredos.
Doutor, a gente falou no bloco passado aqui da artrite, da artrose, falamos da fibromialgia, da osteoporose, são várias doenças que atacam, digamos assim, diferentes partes do corpo. Agora, no geral, essas doenças reumáticas, elas têm uma causa comum, doutor? Tem algum hábito de vida que a pessoa tenha que pode contribuir com o aparecimento da reumatologia? É algo genético? Já se sabe mais ou menos o que causa o reumatismo?
Bom, então, vamos considerar assim os reumatismos mais comuns, né? Porque nós já vimos que tem várias doenças reumatológicas. Por exemplo, a osteoartrite ou artrose, que é uma doença muito comum, ela tem relação genética, claramente. Então, em famílias é mais comum osteoartrite de joelho, de quadril, de mãos, né? A genética está bem envolvida.
E geralmente, quando o pai tem a doença, ele passa para o filho, né? Passa não, né? Mas é que está nos genes, né, doutor? Então, isso, tem a chance ali dos descendentes virem com o mesmo problema. E é geralmente maior na mesma região também, doutor, ou varia?
Não, varia, né? Mas, por exemplo, a osteoartrite de joelho, né, é mais comum em famílias, né? Mas não só isso. Por exemplo, a população negra tem mais osteoartrite de joelho, né? E a branca tem mais osteoartrite de mãos, então tem influência racial também.
Que coisa.
Na prevalência dessas doenças todas aí. A genética, em geral, ela está por trás de muitas doenças reumáticas, isso nós podemos afirmar. Então, a história familiar de reumatismo aumenta o teu risco de ter reumatismo em geral, quase praticamente todos, né? Existem alguns reumatismos causados por bactérias, enfim, vírus. Então, nesses casos, você tem um agente etiológico claro, né? Mas, muitas vezes, mesmo tendo um agente, às vezes, etiológico, a genética continua predispondo. Então, a predisposição genética é muito comum nas nossas doenças. Bem claro isso. Às vezes, existem fatores ambientais. Vou dar um exemplo bem típico, que é o tabagismo. O tabagismo está associado mais a doenças autoimunes, em especial artrite reumatoide. Então, quem fuma tem um risco um pouco maior de ter artrite reumatoide. Então, essa é uma boa dica, né? Não fumar é um hábito bom para várias situações, evitar várias doenças, incluindo algumas doenças reumáticas, né? Por exemplo, a osteoporose tem a ver também com uma boa alimentação, com exercícios, com isso você pode reduzir a chance de ter osteoporose. A fibromialgia também, você fazendo exercícios, né, tem uma boa chance de não evitar a doença, mas de tratar ela, né, e viver melhor com a doença. Enfim, nós, boa parte das nossas doenças nós não sabemos a etiologia. Só que não é um privilégio ou um azar da reumatologia, vamos dizer assim, né? Muitas doenças reumáticas do ser humano, não só reumáticas, não são totalmente compreensíveis ainda, né? Doenças comuns como hipertensão, diabetes, também ainda está se estudando, tentando entender por que essas doenças existem, né? E já se entende algumas coisas, mas não totalmente. Na reumatologia é muito disso também.
Pois é, essa é uma entrevista é difícil fazer, doutor, porque ao mesmo tempo a gente fala de 150 doenças ao mesmo tempo. Mas, num geral, assim, quais são os primeiros sintomas do reumatismo? O que a pessoa começa a perceber primeiro da doença?
Então, essa é uma pergunta bem importante mesmo. Então, normalmente as doenças reumáticas, elas vão se manifestar muito por manifestações musculoesqueléticas, né? Então, articulações que doem, que incham, que estão deformando, rigidez matinal, que é uma dureza quando a pessoa acorda de manhã para movimentar a articulação, pode ser sintoma de doença reumática. As doenças sistêmicas também se manifestam frequentemente por cansaço, emagrecimento, às vezes febre, as sistêmicas, né? Autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide. Às vezes, por exemplo, uma fratura pode ser a primeira manifestação clínica de uma doença como osteoporose. Então, um paciente idoso que quebra um osso tem que investigar a osteoporose. Que mais de manifestações? Eu acho que eu falei das principais. Às vezes não é dor a principal manifestação, mas usualmente é dor osteomuscular mesmo, né?
E o tratamento também, doutor? Ele é sempre com medicação? O senhor falou aqui de alguns hábitos de vida que podem ajudar a melhorar, né? Evitar a doença.
O peso eu não comentei, né? O peso, por exemplo, tá, o excesso de peso, a obesidade, o sobrepeso está associado à artrose, né? De joelhos e de mãos, por incrível que pareça, em mãos não sustenta peso, mas é, o tecido adiposo, ele é produtor de inflamação. Então, a obesidade também, evitar a obesidade, tratar a obesidade, tem efeito sobre o sistema musculoesquelético, tranquilamente.
E a partir da detecção do problema, a pessoa às vezes já veio com aquele hábito de vida errado, que ajudou o aparecimento, o surgimento dessas doenças, doutor. E tem uma boa recuperação depois do tratamento? Qual é a expectativa depois da
procura? Nós temos, assim, muitas possibilidades de, se não curar, manter o paciente bem, com boa qualidade de vida. Há muitas opções terapêuticas hoje em dia para esses inúmeros reumatismos que nós temos. É importante detectar o tipo de reumatismo, né? Cada um terá um tratamento diferenciado, melhor, adequado. Então é muito importante o diagnóstico precoce também dessas doenças. Por exemplo, artrite reumatoide, se tu atrasa 1, 2, 3 anos o diagnóstico, você vai ter menos resposta ao tratamento do que se você começar o tratamento cedo. Então, o diagnóstico precoce de algumas doenças é fundamental para a resposta terapêutica a longo prazo. Pacientes com artrite reumatoide que começam o tratamento só 2, 3, 4 anos respondem bem menos e já têm mais sequelas articulares do que aqueles que detectaram inicialmente a doença nos primeiros meses. Até conhecido, nós temos uma janela de oportunidade para tratar artrite reumatoide. Usualmente essa janela é no máximo 2 anos. Depois, claro, o tratamento ajuda, mas ele tende a ajudar menos.
É, curioso. Muito assunto aqui, né, doutor, para a gente abordar. E é importante que, se você se identificou com esses sintomas aqui, se está na dúvida, procure também um médico reumatologista. Aqui em Lagoa Vermelha, então, passa a atuar o doutor César Augusto Paiva, que já conhece também alguns lagoenses, né, doutor, que iam até Passo Fundo para consultas com o senhor, mas que agora, então, fica um pouco mais fácil. Obrigado pela sua entrevista, doutor, e boa sorte agora nessa nova jornada aí junto à Neuroclínica.
Eu que agradeço a vocês e ao doutor Jefferson.
Falamos nesta manhã com o doutor César Augusto Paiva, médico reumatologista, hoje trazendo um pouco aqui sobre essas doenças reumáticas, né? O reumatismo, artrite, artrose, fibromialgia e também a osteoporose.